Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Medicina. Meu nome é Arthur Taumaturgo e hoje vamos conversar um pouco sobre um tema importante da medicina contemporânea, que são justamente os cuidados paliativos. Daí, para deixar essa conversa ainda mais interessante, a gente vai receber aqui uma das melhores convidadas que se tem para falar do tema aqui na Paraíba, que é a doutora Laís Araújo Vilar. Ela é médica aqui pela UFPB, tem a residência em clínica médica lá pelo Hospital das Clínicas da USP São Paulo e de geriatria pelo Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto. Ela tem pós-graduação em cuidados paliativos pelo Instituto Palium Latinoamérica da Argentina e o doutorado com tema em cuidados paliativos oncológicos. Ela é professora aqui do módulo Assistência à Saúde do Idoso na UFPB. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Arthur, e todos os ouvintes do Café com Medicina. Eu que agradeço, né, o convite para conversar sobre esse tema tão relevante e necessário para profissionais e toda a população.
Certo, então, para a gente começar, o que é e qual que é o campo da atuação dos cuidados paliativos?
Bem, Arthur, pela última atualização, né, da definição dada pela OMS, que foi de 2002, cuidado paliativo é uma abordagem, certo, que promove qualidade de vida em pacientes e também familiares. Então, o foco não é só o paciente, é toda a família que está passando por aquela doença, né, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através de prevenção e alívio de sofrimento. Esse sofrimento pode ser físico, mas também psicológico, social, espiritual. A prática médica em cuidados paliativos pode ser tanto em atendimentos ambulatoriais, né, em relação ao campo de atuação, como também a atenção domiciliar e hospitalar, até mesmo em ambiente de terapia intensiva. Então, acredito que isso já é uma desmistificação para alguns ouvintes, pois a depender, né, das metas terapêuticas que sejam estabelecidas previamente e da fase da doença em que o paciente se encontra, é pertinente que em determinadas situações seja indicado cuidados paliativos em um ambiente de terapia intensiva. Cuidados paliativos não são destinados apenas, né, para pacientes moribundos em condição de terminalidade. Ele deve ser prestado para todas as pessoas com doença grave e ameaçadora à vida para controlar seu sofrimento, desde o diagnóstico.
Sim, e então, assim, considerando esse campo de atuação que você acabou de descrever, quais que são os profissionais de outras áreas que também são envolvidos na atividade dos cuidados paliativos?
Bem, a interdisciplinaridade faz parte, né, dos princípios dos cuidados paliativos. E então eles devem ser prestados, né, por toda a equipe interdisciplinar, que deve ser composta por médico, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, até mesmo capelão, líder religioso, né, musicoterapeuta, dentre outros.
Sim, assim, tendo em vista toda essa amplitude que você descreveu do tratamento paliativista, o que vem a ser o tão falado hospice? Ele é comum na oferta desse tipo aqui no Brasil? Você pode falar um pouco?
Claro, Arthur. Bem, a prática dos cuidados paliativos deriva do modelo de assistência inglesa, né, que se desenvolviam nas antigas hospedarias medievais, que eram instituições que assistiam e hospedavam, né, os monges, os peregrinos. Logo, essa palavra hospice significa hospedagem, né, hospedaria. E atualmente é o termo usado para designar algumas instituições que prestam assistência de cuidados paliativos exclusivos aos pacientes que estão lá hospedados. Tá? Elas contam com a assistência de uma equipe especializada em cuidados paliativos interdisciplinar, né? Mas em geral não tem aquela cara de hospital, né? Tenta adequar os ambientes e os quartos às peculiaridades e os gostos pessoais dos pacientes que estão lá internados, né? Geralmente estão destinados àqueles pacientes em cuidados paliativos exclusivos, que não têm todas as suas necessidades atendidas em âmbito domiciliar. Então pode ser prestada nesse cenário.
Entendi, Agora, a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos, ela é relativamente recente, né? Ela foi fundada só em 2005. Daí, assim, isso tem alguma associação com o aumento da expectativa de vida, alguma coisa específica que nós vivemos já no século XXI?
Olhe, não necessariamente, né? Afinal, os cuidados paliativos são previstos para todo e qualquer indivíduo que tenha uma condição de saúde que lhe cause sofrimento, independente da idade. Inclusive, existem os cuidados paliativos pediátricos, né? Para pacientes, para crianças. Porém, é evidente, né, que com o envelhecimento populacional, a prevalência de doenças crônico-degenerativas aumenta e, consequentemente, o número de pessoas que possuem doenças incuráveis que causam sofrimento, muitas em situações até de terminalidade, né, esteja crescendo cada vez mais, né? Então, esse número de pessoas crescendo aumenta também a necessidade, né, da atenção paliativa a esses indivíduos. Mas, assim, na realidade mesmo, os cuidados paliativos, como a área da ciência, é relativamente novo no mundo todo, certo? Não só no Brasil. Os cuidados paliativos foram oficialmente reconhecidos como prática distinta de atuação médica só na década de 1960, no Reino Unido, né, sob o pioneirismo da Cicely Saunders. Então, de fato, é recente no mundo todo.
E, assim, falando um pouco mais agora da prática dos cuidados paliativos, a Cicely Saunders, ela tem uma concepção diferente de dor, né? Então, como que é essa concepção de dor nos cuidados paliativos? E a morte, né? O que a filosofia paliativa fala sobre esses temas?
Bem, a dor é um sintoma muito prevalente em diversas doenças, sobretudo nos pacientes oncológicos, né? O sintoma mais comum dos pacientes que têm câncer. E é muito estudado como sintoma físico, a ser tanto prevenido como tratado dentro do contexto de cuidados paliativos. O que a Cicely Saunders traz é que há um conceito da dor, que é a dor total, certo? Isso vai além da dor física, é quando a dor espiritual, social, psicológica que o paciente carrega vai modificar a percepção da intensidade dessa dor. Então, é esse o conceito de dor total que ela traz, que vai muito além da dor física. Quanto à morte, bem, na filosofia paliativista, né, como você me traz, a morte ela é vista, Arthur, como um processo natural. Tá? A prática da medicina paliativa não antecipa nem retarda a morte, certo? Ela ser vista como um processo natural não quer dizer que eu vou antecipar a morte. Mas precisamos estar cientes que dentro de um contexto de uma doença que esteja em sua fase terminal, nos últimos meses de vida, sem proposta curativa, nem de intervenção viável que aumente a sobrevida do paciente, né, de uma maneira digna, a morte ela é encarada como um processo natural. E nessas situações, muitos tratamentos que seriam mais invasivos, né, como cirurgias, hemodiálise, intubação orotraqueal, ressuscitação cardiopulmonar, eles podem ser considerados obstinações terapêuticas. O que seria isso? É a prática de um tratamento a todo custo, sem analisar o prognóstico global do paciente, suas necessidades atuais e o impacto dessas medidas na qualidade de vida, né, que é o maior objetivo dos cuidados paliativos. Então, em situações de terminalidade, o objetivo maior é garantir a dignidade do paciente, respeitando seus valores, suas decisões, tudo que for possível, né, para lhe prover conforto e alívio de sofrimento. Então, medidas invasivas no contexto como esse, de terminalidade, são consideradas fúteis e devem ser evitadas. Isso não significa que eu estou antecipando a morte, eu só estou encarando-a como um processo natural.
E quanto ao manejo dessa dor que você mencionou, como que ele é feito do ponto de vista terapêutico, né? Quais são as outras atividades que são ofertadas para dar apoio a esses pacientes?
Bem, Arthur, a dor, do ponto de vista físico, né, como sintoma físico, nós fazemos um tratamento principalmente medicamentoso, né? Bem, a escala analgésica proposta pela OMS é bastante conhecida e ela é sempre usada como norteadora para essa analgesia dos pacientes do ponto de vista medicamentoso, né? A escala analgésica da OMS orienta o uso de analgésicos simples para dor leve, de opioides fracos para dor moderada, né, que seriam, por exemplo, tramadol e codeína, e opioides fortes, como morfina, para aquelas dores mais intensas. Os opioides devem ser usados para o tratamento da dor em pacientes em cuidados paliativos, certo? Sem aquele temor de causar dependência, nem de estar associado ao paciente estar nos últimos dias de vida,
sim,
né? Que a população pensa muito isso. Isso deve ser desmistificado, né? Então, pode ser usado, inclusive, de forma precoce para aliviar esse sintoma. Mas, na verdade, o arsenal terapêutico para tratamento da dor vai muito além de opioides, certo? A gente tem que lembrar de outros recursos, como anestésicos tópicos, né, para dores musculares, corticosteroides para dores relacionadas a edema tumoral, radioterapia, bifosfonados para dor óssea. É uso de antidepressivos, anticonvulsivantes para aquelas dores de um caráter mais neuropático. E até mesmo algumas técnicas, né, de modalidade cognitiva, como a atenção plena, mindfulness, técnicas de relaxamento, né? Terapias físicas, e aí entra o papel tão importante dos nossos colegas fisioterapeutas, né? Com massagens, estimulação elétrica transcutânea, terapia térmica. E, em alguns casos mais refratários, até uns procedimentos mais intervencionistas, como neuroablação.
Sim, e a questão do exercício físico também é recomendado?
Sim, com certeza. Como eu já disse para vocês, né, os cuidados paliativos não são destinados apenas a pacientes terminais nos últimos dias de vida, né? Como eles devem ser contemplados desde o diagnóstico de uma doença incurável, ameaçadora à vida, e durante a história natural dessa doença em questão, que pode durar anos ou décadas, o paciente vai ter uma trajetória a ser percorrida, né, como na insuficiência cardíaca, na DPOC, no Alzheimer, a prática de atividade física vai ser muito importante para preservar ao máximo a funcionalidade do paciente e até mesmo vai ajudar a controlar alguns sintomas, como fadiga, a própria dor, dispneia, por conferir um melhor condicionamento físico, né? Então, é muito importante o exercício físico nos cuidados paliativos.
E assim, os cuidados paliativos, eles são feitos por uma equipe multidisciplinar, né? Como a gente já discutiu, e os profissionais, eles têm um contato próximo não só com o paciente, como você até já mencionou, mas também com a família. E, portanto, esses profissionais, eles devem desenvolver uma comunicação efetiva, tanto com o paciente quanto com a família. E como que deve ser essa comunicação?
Olha, Arthur, a comunicação é a base de uma prática médica que contempla a decisão compartilhada, né, com o paciente e com os seus familiares também. E no contexto dos cuidados paliativos, isso é de extrema importância. É fundamental que sejam utilizados todos os recursos e técnicas de comunicação que são treináveis, né, digo logo, para informar sobre diagnóstico, sobre prognóstico, explicar todas as perspectivas terapêuticas, ter um absoluto respeito e cuidado ao proferir mais notícias, né, e também saber ouvir o paciente, né, afinal, comunicação é uma via de mão dupla, né, então saber ouvir é importante, entender os valores, para poder entender os anseios dos pacientes, os seus objetivos frente ao tratamento, para que todas as suas necessidades sejam atendidas e todas as decisões dele e do paciente, né, sejam respeitadas ao final de vida. Né, para isso tudo, existe sempre uma técnica apropriada e ela deve ser treinada por todo profissional de saúde que atender pacientes em cuidados paliativos.
Aí, em 1990, a OMS publicou a sua primeira definição de cuidados paliativos. E agora, em 2020, ela estimou que menos de 20% dos pacientes elegíveis para o cuidado, eles realmente recebiam. Como que é a situação atual da oferta de cuidados paliativos aqui no nosso país?
Então, a OMS traz, né, que cuidados paliativos, ela deve ser tratada como fundamental no sistema de saúde, mas no mundo todo a oferta está muito aquém da demanda, né? Tem dados, alguns estudos que mostram uma porcentagem ainda menor do que essa e que no Brasil chega a ser só de 7%, né? Então, está inferior a essa média global. Tá? No Brasil, Arthur, segundo o Atlas de Cuidados Paliativos, que foi elaborado, né, pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, há 123 serviços de cuidados paliativos no SUS, certo? Em 36 instituições, seja pública ou privada. E também 75 hospitais no Brasil. E para você ter ideia, né? A recomendação de uma associação europeia para cuidados paliativos é que são necessários 2 serviços especializados para cada 100 mil habitantes, né? Então, realmente, nossa demanda nossa demanda é muito alta, né? Estamos muito aquém das necessidades da nossa população, ainda estamos engatinhando no estabelecimento das políticas públicas necessárias.
E, como você começou a introduzir, esse acesso à morte sem sofrimento, ele atualmente tem o respaldo do poder público? Como que exatamente se inserem os cuidados paliativos dentro do contexto do nosso sistema de saúde?
Olha, Arthur, isso está mudando, né? Esse cenário está mudando, apesar da gente estar muito aquém nesse processo de estabelecer os cuidados paliativos, né? Da visão tanto da população como também do governo a esse respeito. Felizmente, demos um passo de extrema importância nesse sentido recentemente, né? Agora, recentemente, em dezembro de 2023, foi pactuada a Política Nacional de Cuidados Paliativos pelo Ministério da Saúde. E a perspectiva é que nós tenhamos um investimento anual de mais de 800 milhões para estabelecer equipes multidisciplinares em cuidados paliativos. E o que isso significa dentro dos cuidados paliativos no Brasil é um marco histórico, e todos que trabalham nessa área estão com muita esperança, né, de dias melhores.
Que legal. E agora, já chegando no final do nosso programa, existe alguma dica que você daria para os nossos ouvintes sobre como conversar com algum paciente grave que se mostre resistente a cuidados paliativos, muitas vezes por acreditar que se trata de um remédio temporário, que se está morrendo, ou por, assim, ignorância em geral que se tem na população sobre?
Veja bem, cuidados paliativos não é uma decisão, né? Erroneamente, muitas vezes a gente perguntar, vai querer ou não cuidados paliativos, né? Aquele paciente é paliativo ou não? Ou virou paliativo? Isso tudo é totalmente errado, né? Cuidado paliativo não é uma decisão, na verdade, não é uma opção, é um direito. Todos nós temos direito a ter cuidado paliativo, afinal, quem deseja sofrer, né? Então, isso parte da premissa que nós temos que mudar nossa concepção enquanto profissionais e futuros profissionais de saúde, né, do que é o cuidados paliativos, né? Então, temos uma obrigação de desmistificar ao paciente os conceitos errados. Cuidados paliativos não é quando não se tem mais nada o que fazer pelo paciente, não é desistir do paciente, nem que o paciente está nos últimos dias de vida, pelo contrário. Há muito o que se fazer para se garantir, né, a qualidade de vida e o alívio do sofrimento desses pacientes.
Certo, então, professora, eu agradeço muito pela disponibilidade, por ter vindo aqui falar com a gente um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante. Foi uma conversa excelente, eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante.
Arthur, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, sobre esse tema tão relevante. É importante demais que seja cada vez mais debatido e que cresça, né, tanto do ponto de vista profissional, que tenhamos mais profissionais capacitados para a prática de cuidados paliativos, e também para que a população conheça, né, e isso se torne cada vez mais algo comum, algo habitual, sim, né, que a gente não precise desmistificar.
Todo mundo já saiba o que é, já espere, né? E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicinaufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima! foi roteirizado por Marcos Antônio, edição e apresentação por Arthur Taumaturgo, sonoplastia de Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.